Olá, muito boa tarde a você que nos acompanha aqui pelo Notícias Agrícolas. Estamos começando mais um boletim especial, mais uma vez para a gente detalhar os acontecimentos, na verdade, do final de semana, principalmente os acontecimentos ligados à política e à economia, os fatos que nos fizeram pensar, enfim, no que está acontecendo e no que vem por aí em relação à política brasileira, ao novo governo de Jair Bolsonaro. Aqui comigo, João Batista Olive, direto lá da Janela do Campo. Está aqui o João já. Bom dia, boa tarde, João Batista. Bem-vindo mais uma vez. Obrigado pela participação conosco aqui no Notícias Agrícolas. Muita coisa aconteceu no final de semana que botou a gente para pensar. É isso, João?
Boa tarde, Alex. Boa tarde, amigos do Notícias Agrícolas. Eu estava ali olhando o horário, né? Já passando do meio-dia, de horário de verão. Estamos aqui na Janela do Campo, né? Aqui no meu bairro, o bairro do Mato Dentro, que é meu ponto de observação, meu observatório da agricultura, que eu escolhi esse canto aqui, onde tem uma lavoura de cana sendo reformada, por causa da luz que entra. A gente não consegue mostrar, mas vocês imaginam, vocês que são agricultores, imaginam que é uma área de cana sendo reformada, refazendo aí as curvas em nível, que estão cheias d'água, muitas nuvens, vai chover à tarde. Este ano ninguém está reclamando de chuva, sim, reclamando de excesso, ao que está acontecendo lá no Mato Piba, e o Notícias Agrícolas está informando que vem chuvaradas aí amanhã, lá no sul do país. Preste atenção e vamos em frente, Alex. A nossa conversa hoje vai girar sobre três pontos que eu considero importantes. A manifestação do Jair Bolsonaro na sexta-feira à noite, porque isso é a nata, né, da comunicação. A esquerda está irritada com o Jair porque ele está se comunicando. Imagine, vamos falar sobre isso. Vamos falar sobre o Teleton lá que o Jair ligou para o Silvio Santos. É ali que está a chave da nossa mensagem desse encontro de agora, o Alex Horta e amigos do Notícias Agrícolas. E por fim, né, vamos abordar o aumento dado pelo Senado ao STF, aos juízes do STF, aquele aumento de 16 pontos, não sei quanto, que vai gerar um efeito cascata de 6 bilhões nas contas do Jair Bolsonaro. Então, assim, isso está ferindo frontalmente a lei de responsabilidade fiscal, e o Temer não pode sancionar essa porcaria, essa ofensa aos brasileiros. Então, nós temos três fatos muito interessantes que certamente os amigos do Notícias Agrícolas vão gostar de acompanhar. Alex, antes de mais nada, por favor, você deve ter observado, todo mundo já observou, que eu estou de camiseta, para lembrar uma campanha aqui do Notícias Agrícolas, que é, vou me afastar aqui, né, seja um salvador, doe órgãos. Não é aquele órgão de tocar, né? Para mostrar isso, eu dei uma encolhidinha na barriga, mas enfim. Você dá risada, isso vai ter 60 e tantos anos, 67. Ok, então assim, olha, a nossa campanha é Seja um Salvador, porque faleceu um amigo nosso lá em Araraquara, porque não conseguiu um órgão, um fígado, ficou na fila três vezes, perdeu, não sei por que circunstâncias, perdeu a oportunidade, veio a falecer, e nós pegamos o nome dele e idealizamos essa campanha, Seja um Salvador de vidas, portanto, doe órgãos. É só para lembrar como é que se faz isso. Não tem que ligar para ninguém, não tem que tomar atitude nenhuma. É só você dizer para os seus parentes que, caso aconteça o que você não quer que aconteça, mas pode acontecer, né? E basta estar vivo, segundo o nosso amigo João, o meu xará João, Guimarães Rosa, viver é muito perigoso. Então, assim, deixe seus parentes avisados que, caso aconteça um infausto acontecimento, você estaria doando seus órgãos para salvar outras vidas. Seja um salvador e vamos em frente.
É isso aí, a campanha aqui do Notícias Agrícolas. Mas, João Batista, tem um texto circulando na internet, muitas vezes atribuídos ao próprio Jair Bolsonaro, outras vezes atribuídos às pessoas que comentaram, enfim, e trata-se de uma coletânea do que as pessoas comentaram. Na verdade, não interessa de quem é a autoria do texto. O que a gente está querendo colocar aqui é que faz sentido o que está se dizendo nesse texto, certo, João Batista? E o texto começa falando das dificuldades que o Bolsonaro vai ter a partir do momento que ele tomar posse.
Muito bem. É o texto que nós estamos publicando abaixo. Certamente chegou às mãos de todas as pessoas que têm o Zap Zap, que é o fenômeno da comunicação, e ele fala, basicamente isso que você sintetizou, das dificuldades do começo do governo do Jair Bolsonaro, e lembrando, viu, o Alex, uma entrevista que eu fiz lá em Guaxupé com o seu Carlos Paulino, que eu acho uma pessoa muito clarividente, que disse assim, estamos apoiando o Jair, queremos o Jair, vamos em frente, vamos todo esforço. Mas lembrem-se, a conta chegará e a conta vai chegar, é isso em síntese. E o que está significando? Por que nós estamos focando isso? Porque tem os verdadeiros brasileiros, tem os verdadeiros amigos do Jair, os verdadeiros apoiadores e tem os aproveitadores, os espertos, os eternos espertos. Esse é o nosso título. Atenção, seus espertinhos. O Brasil não está acima de tudo? Por quê? Por que nós estamos dizendo isso? Porque muita gente achou que, por apoiar o Jair Bolsonaro, de uma maneira até radical no início, eles se consideraram cobradores, devedores do Jair, para que o Jair resolva o problema da incompetência dessas pessoas. Incompetência e esperteza de alguns. Vide o caso do Fundo Rural por aí afora. O fato é que muita gente se colocou como cobrador desse apoio, e aí vale essa pergunta, que é o lema do Jair. Brasil acima de tudo, né? Deus acima de todos. Então, assim, a nossa pergunta ao esperto, o Brasil não está acima de tudo? Como é que você quer, né, botar o Jair, pressionar o Jair, se ele nem assumiu? Né? Você está fazendo o jogo da oposição, porque a esquerda, a oposição, que está derrotada, mas não está morta, ela está no jogo dela, faz parte. Agora, termos apoiadores para ser aproveitadores, aí é inadmissível, certo, Alex?
É
isso.
Então
vamos ao nosso primeiro ponto?
Vamos lá. Só colocando um pouquinho do que diz esse texto, João, que a gente citou aqui. O texto fala o seguinte: o Brasil foi aparelhado para o socialismo comunista baseado em pilares sustentáveis. Doutrinação nas universidades, distribuição de ajuda aos mais pobres em vez de dar emprego e dignidade, imprensa com verbas e dinheiro da corrupção para os partidos e os próprios políticos. Daí diz, será que acabamos com o PT? A resposta é não, João Batista.
Isso daí é, na tradução, é o plano de poder do Lula, o lulopetismo. Eles queriam, praticamente tomaram o poder, né, com o nosso dinheiro. Na sua megalomania, o Lula tentou tomar o poder do mundo, né, o terceiro mundo e tal, e aí passou a ter dinheiro também lá dos petrodólares, né? E usou o BNDES para distribuir dinheiro para os países vizinhos, enfim, para tomar o poder de assalto. Não conseguiram, graças ao Sérgio Moro. O Lula vai ficar mais bons invernos, porque na quarta-feira teremos outro momento, né, fantástico para a história do nosso país, que é o ex-presidente sendo condenado pela posse de um sítio que ele fala que não é dele. Essa história vai dar muito pano para a manga, mas vamos deixar para depois, vamos focar na essência da nossa manchete de hoje, que é exatamente, quer dizer, que nós temos pela frente quem votou no Jair, né? Quem mesmo não votou já está muito simpatizado, está se simpatizando com o Jair Bolsonaro. Quem votou contra, daqueles 40 milhões de votos, eu acredito que 20 milhões seja realmente de PT e tal, 20 milhões estava querendo, estava com medo, foi, né, emprenhado pelo ouvido, pelos olhos, de ler aí jornais como a Folha, achando que, né, hoje nós estaríamos matando, trucidando quem discordasse da gente, né? Não é nada disso. E aí vem essa colocação. Você vai começar, Alex, pelo Jair da sexta-feira ou pelo Jair do Teleton?
A gente está com o Teleton aqui na agulha, João.
Então vamos pegar o Teleton, que eu acho que esse cérebro chamado Silvio Santos, seu nome artístico é o Senor Abravanel. Essa pessoa aqui, eu tenho cabelos brancos e acompanho desde o seu surgimento através da minha mãe, Dona Maria Sabino, que fazia questão, para ela era uma religião, ela comprava aqueles carnezinhos do baú, né? Ganhou até alguns presentes do baú e achava o Sir Santos, como ela falava, uma coisa fora do comum. Eu, devido à minha mãe, Dona Maria, o acompanhei e no Teleton aconteceu um fato surpreendente. Né? O Jair Bolsonaro ligou para o Silvio Santos, essa fala, esse momento que todos viram, nós vamos reproduzir. E eu quero só sintetizar duas coisas rápidas, que o Silvio Santos é tudo menos bobo, né? Não deixou o Jair Bolsonaro se aproveitar do programa. Ele fez toda a vênia para o Jair, dizendo que em 20 anos foi a primeira vez que um presidente que ligou para ele, doou, fez toda uma consideração, mas também não deixou o Jair esticar a conversa, evidentemente. Mas o Silvio Santos fez uma frase que para mim foi pá, direto no alvo. Silvio Santos é aquele cara que enxerga atrás do morro, né? Senão não seria o que é. E ele disse duas coisas fundamentais. Cumprimentou o Jair, mostrou toda a sua esperança no Jair, mas disse, preste atenção, que o Brasil vai levar no mínimo 16 anos para virar um país. Ele disse, olha, você vai governar por 8 anos, disse o Jair. Você vai governar agora e vai se reeleger 8 anos, depois virá o Dr. Sérgio Moro, que vai ser candidato, embora diga que não, vai ser obrigado a ser candidato, e vai ficar mais 8 anos. Logo, esse sistema novo que nós estamos revolucionariamente colocando no país através do voto ficará no mínimo 16 anos para conseguir fazer um país. Porque aí o Silvio Santos disse assim, porque o Brasil, entre aspas, não é para amador, né? Nem para ele, Silvio Santos. E por fim ele disse para a nossa dor que ele não vai ver esse novo Brasil. Em síntese, amigos do Notícias Agrícolas brasileiros, não é uma canetada no dia 2 de janeiro de 2019 que todos os problemas do Brasil serão resolvidos. Olha, João Batista, mas que bobagem você está dizendo. Bobagem? Bobagem? Mas saiba, né, Léo? Tem muitos aproveitadores, principalmente, ou muitos ignorantes, que acham que todos os problemas do Brasil foram resolvidos pelo fato que você chegou lá e apertou o 17. E que se dane aquele tal de Jair, ele que resolva. Está com dor no calo? Manda para o Jair. Ah, está chovendo muito? Manda para o Jair. Sabe assim? Você fala, meu Deus do céu, quando é que o Brasil vai virar um país? Quando é que nós, cidadãos, vamos crescer? Quando deixaremos de ser crianças tuteladas para sermos adultos? Acho que a essência do Silvio Santos é essa. Você concorda, Alex?
Sim, sem dúvida, João. E meio que foi um tom de alerta mesmo, né, para quem estava ouvindo, já que o público dele representa muito, né, essa massa de apoiadores aí do Bolsonaro, que não é para esperar milagres, né?
É simples assim agora. Ao contrário, não é só esperar milagres, viu, Alex e amigos do Notícias Agrícolas, é trabalharmos juntos para não fazer marolinha, não fazer espuma, mas para chegarmos lá. Né? Tem uma indicação aí do Joaquim Levy para presidente do BNDES, já estão dizendo, o cara é do sistema financeiro. Mas é o quê? Um torneiro mecânico? Chama ele lá, tá lá em Curitiba, à disposição. Ele vai roubar. Então, assim, se o Jair conhece o Joaquim Levy, deve ter conhecido. Sabe, textos de jornal, como eu, como você. Agora, quem ele vai, o Joaquim Levy, a quem lá no BNDES ele vai prestar contas, é o subministro Paulo Guedes, onde o Jair Bolsonaro bota todas as suas fichas. Aliás, falando em BNDES, ele promete, o Jair promete, independente do Paulo Guedes e do Joaquim Levy, abrir as contas do BNDES. Eu quero ter.
Essa vai ser boa, né? Essa
e o Moro vai ser também. Boa. E o Sérgio Moro também. Como disse o Jair, Moro pescava de varinha. Agora vai passar arrastão de 500 metros. Haja cadeia. Vamos em frente.
Vamos lá. Vamos ver o vídeo então, João, que a gente separou
vamos.
Aqui.
Boa, boa. Vamos lá.
Vamos lá, Renan. Coloca o vídeo para a gente, Renan.
Muito contente de receber o seu telefonema, porque nesses 20 e poucos anos que eu faço o Teleton, é a primeira vez que um presidente me dá esse prazer. Então, gostaria de cumprimentá-lo, de parabenizá-lo Sei que o Brasil não é um peso leve. Sei que o Brasil precisa de um presidente que tenha vontade de acertar. E o senhor, nas primeiras medidas que tomou, já começou acertando. Aliás, eu não vou falar aquilo que eu penso, mas eu acho que nos próximos 8 anos o senhor vai ficar no nosso governo. E depois dos outros 8 anos, tenho a impressão, quer dizer, que é um palpite, claro, não sou político, mas acho que a sua escolha para o Ministério, o Ministério colocando o juiz Moro, o Sérgio Moro, então eu acho que você pode ficar 8 anos e depois passando por Moro ele fica mais 8. Então o Brasil vai ter 16 anos de homens com vontade de fazer o Brasil caminhar. Pode ser que isso não aconteça, mas se depender, eu não vou viver até lá, é claro, mas se depender da minha vontade e da vontade das pessoas que querem um Brasil para frente, 8 anos com o Bolsonaro e 8 anos com o Moro, vai ter 16 anos e um bom caminho. Faço voto, peço a Deus que isso se realize. Mas, presidente, só as suas ordens. Só agora, só eu falei, agora é a sua vez de falar.
Silvio, muito obrigado por me atender. Eu sou um fã seu.
Muito obrigado.
Tenho acompanhado o Teleton na medida do possível. Realmente há um reconhecimento muito grande por parte da sociedade, pelo trabalho prestado pela Associação de Assistência à Criança Deficiente. E a grande contribuição que eu posso dar agora não é minha, é pedir, né, respeitosamente a quem votou em mim ou quem não votou em mim, quem é fã do Silvio Santos, que faça uma doação nesse momento, que seja de R$ 5, porque o trabalho prestado por vocês simplesmente é fantástico. Silvio Santos, meus parabéns.
Jair Bolsonaro e a fala a qual o João Batista se referiu aí, do próprio Silvio Santos, já trazendo aí essa expectativa de que não vai ser fácil. 16 anos, João, na conta do Silvio Santos, hein?
É importante, sabe? É importante cada vez mais. Os brasileiros que cresceram e também estão muito bem formados graças a aparelhinho aqui, que é o revolucionário, né, que revolucionou a comunicação do mundo, entendam o que é apoiar, o que é seguir em frente. O meu chavão aqui, meu lema, vamos em frente. Eu passei por isso, por 2 momentos, na verdade 3, né? Porque num deles eu discordo do Bolsonaro, que é liberar o armamento. Eu entendo que aqui, né, onde eu estou aqui sozinho, se aparecerem bandidos aqui, eu não tenho. O que eu vou fazer? E que adianta eu ter uma arma aqui? Se eles souberem que eu tenho uma arma, é que eles virão. Enfim, eu não quero entrar nessa discussão de novo. Vamos discutir isso depois. Mas, assim, o que é importante, viu, Alex, indo direto ao ponto, é que nós temos que pensar o que é importante para nós. Vou pensar em mim individualmente, vou me aproveitar da situação, ou vou pensar coletivamente? Como disse o Jair, estamos todos no mesmo barco. E decidimos, pelo voto, pela maioria, que ele, capitão, seria o condutor do barco. Ele está conduzindo. Então, assim, aí vamos para a segunda parte na nossa mensagem dirigida aos aproveitadores. Afinal, senhores aproveitadores espertinhos, o Brasil não está acima de tudo? Ou é só papo?
Aliás, João, nesse sentido, na última sexta-feira, né, a gente não conseguiu editar o vídeo aqui, mas, porque é um vídeo longo, de mais de 20 minutos, mas resumindo o que o Bolsonaro colocou nas mídias sociais, é que a questão da disputa pelos ministérios, enfim, a questão por cargos no governo, né, que o pessoal estava achando que bastava ser aliado a ele, estar desde o começo com ele, para que ele fosse colocado no governo, que não é bem assim. Se fosse assim, ele colocaria a mãe dele, né, a mãe do Bolsonaro.
Então, vou explicar. Bom, primeiro a íntegra, a gente vai dar um link aí para todos verem. Eu acho que é uma lição de comunicação e uma lição do que ele pretende, como ele pretende governar. Enfim, ele está aliado a todos, acreditando em todos, até a página 13. Então, aí, quem correr a fita vai encontrar a parte que ele fala da indicação dele do Ministério da Agricultura, do nome da Tereza Cristina, da presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, onde ele cumpriu a promessa que disse à frente, que foi a primeira apoiadora dele, que ele estaria, o ministério para eles, Frente Parlamentar, que eles discutissem, encontrassem seu nome e levassem até ele. Então, e como a deputada Tereza Cristina é amiga dele lá do Congresso, esteve com ele, etc., etc., foi um baita do nome, está todo mundo muito satisfeito com o nome da deputada Tereza Cristina como ministra da Agricultura. Pô, aí o Jair mandou um recado. Já no caso aí ele disse, vejam lá. Ah, eu tenho amigos que dizem que são meus amigos de primeira hora querendo um Ministério da Agricultura. Não citou nunca citou o nome do Naban. Mas o recado, claro, foi para ele, evidentemente. Dizendo assim, olha, mas pelo critério de antiguidade de pessoas que estão ao meu lado, eu vou indicar minha mãe para o Ministério da Agricultura, porque ela está há muito mais tempo do meu lado. Meu Deus do céu, isso foi uma chapuletada, bem, né? Cara, que vergonha, para que se expor dessa maneira? Agora, o que é mais preocupante é que os seguidores do espanador, tem aquela frase, né? Eu, segundo Naban, viu muita gente, pavão virar espanador, pois é. Aí o Jair transformou-o também no espanador. E tem muitos seguidores do espanador exigindo ainda que o Jair, numa canetada, resolva seus problemas de má administração. Muita gente só fala né, nesses grupos na questão do endividamento. Meu amigo, meus amigos, nós não estamos para brincadeira. Elegemos o Jair porque nós estamos à beira do precipício. Parece-me, eu não vou lembrar aqui de cabeça, enfim, que nós estamos com 90% e tantos do nosso PIB comprometidos com dívidas já contratadas. E se nós queremos contratar mais dívidas, porque nesse instante o pessoal do Banco Central está lá contratando mais dívidas e trocando por taxa de juros, porque do outro lado o cara está emprestando porque acredita que nós vamos pagar. Então fica com essa besteira, essa porcaria de ideia de que, ah não, eu sou um produtor rural, eu estou acima de tudo, eu faço um bem para a humanidade, eu não quero pagar minha dívida porque me deram um tombo. Cara, se você é profissional, eu tenho, né, Alex, nós temos a nossa lojinha pequenininha porque a gente sabe o tamanho da nossa perna. Agora, se você é profissional da agricultura, você já olhou o mercado de futuros? Você já aprendeu a fazer opções a futuro? É tão simples quanto andar de bicicleta, mais simples. Porque a primeira vez que você encarou uma bicicleta, você falou, ai meu Deus, né? Parecia um gigante. Aí na primeira pedalada, que gostoso, e foi em frente. O mercado de opções é absolutamente isso. Só que o mercado de opções faz com que você seja profissional e adulto. E que não queira pregar a sua incompetência nas costas dos pobres, porque é disso que se trata. Quem é que vai refinanciar a dívida? Quem é que vai securitizar a sua dívida? Quem é que vai resolver os seus problemas? Na política velha, era o povo pobre. Agora, com o Jair? Não. Não, se vire. Ó, pega isso daqui, põe ela no busca do Google. Mercado de futuros, opções, como é que faz? Está tudo explicadinho. Se você não quiser usar o nosso Notícias Agrícolas, tem o Busca, que a gente já falou tantas vezes sobre isso, é minha especialidade, o Alex fez um curso na FIA sobre isso. É, nós entendemos que você quer entrar no mercado, você tem que aprender a fazer hedge, ou seja, assegurar a sua posição para que você não entre em crise. Seja competente, tome informação, seja o porta-voz de si mesmo, não queira seguir o exemplo desses aproveitadores que querem pregar nas costas dos pobres a sua incompetência. O Jair não vai permitir isso, Alex.
Muito bem. Ô, João, por falar dessa questão aí da responsabilidade, né? A gente ficou de comentar também toda essa polêmica em torno da aprovação do Senado no aumento dos ministros lá do STF, que vai provocar um efeito cascata aí, né, João Batista? Não é só o aumento dos ministros do STF. Esse aumento ele pode chegar a todo o judiciário praticamente, né?
Não, tem uma cascata que vai chegar aos vereadores. Você vai pagar, né? Eu vou pagar. Quem está nos assistindo, o povo brasileiro, principalmente os pobres, pagariam, que não vão pagar. Isso não vai acontecer. Não façam isso. duas críticas ao Jair. Parece-me que ele, com quase 30 anos de Congresso, não sabe como é que o Congresso age. Então, assim, ele não fez nenhuma frente, ele não fez nenhum esforço para impedir isso, claramente. Estou dizendo isso claramente, ele não fez nenhum esforço. Não que ele concorde, ele fala, mas também ele não vai lá brigar. Não foi lá brigar e não tem ido brigar. Claro que atrás disso tem várias circunstâncias de administração. Nós estamos repassando, nós estamos na transição do governo Temer para ele. Tem vários considerandos, mas o fato é que ele deixou para a sociedade brigar por ele nesse quesito. Certo? E de mais a mais. Porque se ele quiser mesmo, ele desembainha a espada e faz o que ele fez na sexta-feira, uma comunicação ao povo e levanta o povo. Nesse domingo, nós até demos em manchete que o MBL, o Movimento Brasil Livre, que no início era contra o próprio Jair, convocou a população em 10 cidades para protestar contra esse aumento abusivo, absurdo, canalha, criminoso do Senado, dando aumento para o STF. Eu procurei em todas as mídias e não vi uma informação a respeito dessa convocação, ou seja, não foi ninguém. Então, de novo, voltamos ao nosso título inicial, né, Alex? Afinal, elegemos Jair e ele que se vire? E vamos em frente? Ah, tá aí, Jair, agora você é o cara, resolva aí. Claro que não pode, claro que não é e claro que não vai ser. Nós, do Notícias Agrícolas, estamos colocando uma série de informações, mas a principal delas, o que é realmente acima de toda qualquer crítica, é o editorial do Estadão, dizendo que o presidente Michel Temer tem todo o dever e argumentos embasados na lei para vetar esse aumento estapafúrdio. E aí, né, Alex, se você me permite, acho que você vai botar no telão, nós vamos ler o que diz a Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada pelo Congresso no tempo do Fernando Henrique, que é, segundo ele, e eu também concordo, o maior legado que ele deixou para a nação brasileira foi a Lei de Responsabilidade Fiscal. Onde? Pôs aí no telão, Alex?
Vamos colocar, Renan, vamos colocar o textinho aí da lei.
Artigo 21 da Lei de Responsabilidade Fiscal. Parágrafo único. Também é nulo de pleno direito o ato de que resulte em aumento de despesa com pessoal expedido nos 180 dias anteriores ao final do mandato do titular do respectivo poder ou órgão referido no artigo 20. Ou seja, vale para o Judiciário, Legislativo, Executivo, Ministério Público, da União, para todos. Ou seja, 6 meses antes da mudança de governo, você não pode causar novas despesas. Então, assim, a lei é clara. Como é que chama lá o juiz lá da Rede Globo, lá do futebol? Ó? A regra é clara?
O Arnaldo César Coelho.
A regra é clara. E, como lembra o editorial do Estadão, o professor de Direito Constitucional Michel Temer, Lula Temer, sabe ler e sabe que está aprovado. Então, não vem com nhenhenhen dizendo nós estamos esperando o STF, os juízes abrirem mão do seu auxílio moradia. Ó, larga de ser idiota, viu, Michel? Pai do Michelzinho. Larga de ser bobo. Você não vai fazer acordo com o Jair, porque no dia 2 você acha que você vai ganhar uma embaixada na Itália e vai fugir de Sérgio Moro. Não vai. Esqueça, viu, Michel? Você vai prestar contas com a justiça, com o Sérgio Moro, no dia 2. Então, assim, se você não quer causar espuma, se você não quer ver o povo aí nas suas porta do palácio, para que você não dê essa canetada, evite a caneta. Você tem base e justificativa para anular o que foi decidido no Senado. Por 45 votos de sacanas que querem ferrar o país. Estamos levando aqui embaixo, num destaque, a nossa posição. O Brasil deve as calças e as cuecas. Nós temos uma dívida horrorosa. Se a gente brincar, a gente quebra o mundo. Fora isso, nós temos um déficit. Déficit é falta de mais 90 bilhões de reais já contratado para o ano que vem. Então, você tem uma dívida que não te deixa piscar, fazer nenhuma obra. Parece que tem mais de 7 mil obras paradas no país. Você não tem dinheiro para isso, você tem que pagar a dívida, tem que honrar. Esse é o foco do Paulo Guedes, baixar a dívida para baixar as taxas de juros, para, consequentemente, baixar os impostos e fazer com que a gente volte a crescer e gerar empregos. É uma correia de transmissão. E, fora isso, ainda se tem 90 bi de falta, de déficit. Aí vem esses sacanas botarem mais 6 bi nas nossas costas, Alex.
João,
se o Jair protestar, se o Temer pegar a caneta, cara, eu vou lá.
Só para a gente colocar os detalhes aí desse aumento, foi decidido por 41-16 no plenário do Senado, um aumento de 16,4% para os magistrados, e a remuneração partiria aí dos 33 mil, quase 34 mil reais para 39.300 reais, João, gerando um efeito cascata aí que pode custar por ano de 4 a 6 bilhões de reais.
É mentira que seja só 40 mil que eles vão ganhar, olha. Porque não, desde o capinha que ganha 25 mil reais para botar capinha no ombro do juiz, do ministro do Supremo, ele não paga, como a gente está discutindo aqui, assim, moradia, assim, politó, carro, blá, 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 ele não gasta nada. Quem gasta, se gasta, é a sua excelentíssima esposa lá na casa dele, no apartamento funcional que não paga aluguel, luz, energia, nada. E ainda ele acha que 40 mil é pouco, cara.
Fora os penduricalhos, né?
É isso que eu estou dizendo. Então, assim, ainda tem, sabe, a gente tem que voltar a pensar nos aproveitadores que querem, sabe, empurrar o Jair para o cantinho. Alex, não se trata do Jair, se trata dos brasileiros. E nós aqui, os pagadores de impostos. É disso que se trata. Eu queria ter um Notícias Agrícolas maior que o Estadão. Um dia desses me perguntaram, qual é o seu sonho, o seu futuro, como é que você vê o futuro? Eu queria ser maior que o New York Times, por que não? Se é isso que você está me perguntando. Mas olha o tamanho da nossa perna. É com muito esforço, o esforço do Alex, do Renan que está ali gritando, de todas as 20 pessoas que estão envolvidas nesse instante em torno do Notícias Agrícolas, para fazer o site focado para o produtor, pagando os impostos em dia, porque o meu filho, que administra o site, que é o diretor executivo do site, tem como meta pagar os impostos, porque senão acaba na cadeia e o nosso site é fechado. É assim que é esse país injusto. É isso, é assim que é. E os caras insistem em voltar ao que é o passado. Mas nós temos aqui o Fala Produtor, que é o chat do produtor rural, aberto a todos. Aliás, aberto a todos, vírgula. Ô, esquerdinha que está nos assistindo, procure o seu site, não encha o nosso saco, você não é bem-vindo. Aqui é o site do produtor rural. Enfim, Alex, nós temos o espaço do produtor rural para que os nossos amigos se manifestem. Não precisa concordar comigo. Vai querer discutir o fundo rural? Pois não, escuta. Né? Vai querer discutir o endividamento? Pois não. Eu acho um monte de injustiça. Cara, um dia, as pessoas que nos conhecem, né, Alex, ficam abismadas com o nosso esforço. Mas eu digo, não é, nós não somos mágicos, gênios, nada disso, nós somos brasileiros, como todos, como produtor rural. Eu vejo aqui, por que eu mudei para cá? Para sentir, ver, olhar o esforço do que é produzir alimentos nesse país, com dignidade e de uma maneira correta. Sem querer pegar as minhas deficiências e pregar nas costas dos que não podem.
João, só para a gente encerrar e amarrar, sua expectativa, Brasil vai estar acima de tudo?
Ou então, assim, sabe, Alex, então a gente não entrega para eles de novo, tá aí, ó, seus esquerdinhos. Claro que não. Então, assim, esse serviço que nós estamos fazendo agora, esse aparelho que nós temos, que os brasileiros têm todo nas mãos, o sistema de satélites que finalmente está descendo, a comunicação 3G para todo o território nacional, finalmente, depois de muita despesa, isso vai nos elevar ao patamar de uma nação. Quando? Segundo o Silvio Santos, daqui a 16 anos. Quando será dado o primeiro passo? Dia 2 de janeiro. Aliás, hoje, o Jair está lá em Brasília. Então é assim, Brasil acima de tudo, Deus acima de todos, para quem acredita.
Isso aí. João Batista, muito obrigado, viu, pela sua participação mais uma vez conosco aqui no Notícias Agrícolas. A gente vai colocar mais essa provocação aí no site para que as pessoas se manifestem, como você bem colocou aí, né? É preciso a gente debater tudo o que está acontecendo e entender mais do que isso, mais do que debater, entender o que está acontecendo para evitar lá na frente, enfim, os transtornos que a gente não quer, né?
Um lembrete final. Todos os nossos amigos aqui do Notícias Agrícolas são formadores de opinião. Com os que não repassam essas informações, por favor, falem com os outros, falem com a sua esposa, com o seu marido, falem com seus amigos, com seus filhos, falem, conversem. Não deixem essa oportunidade maravilhosa se perder. Viva o Brasil, Alex, e vamos em frente.
É isso aí, vamos em frente, João Batista. Um abraço, até a próxima.
Até a próxima.
Tá aí então, João Batista Olive, direto da Janela do Campo, conversando com a gente e trazendo aí um pouquinho, fazendo um pouquinho da avaliação do atual cenário, principalmente com relação aí a essa questão de comprometimento com o futuro. Comprometimento com o futuro, comprometimento com o que você quer, o que você deseja, de uma forma egoísta, sem pensar no Brasil. Fica aí a reflexão para você. Daqui a pouco a gente volta com mais informações e mais destaques aqui no Notícias Agrícolas.